Caras e caros colegas e demais presentes, espero que nesta parte espero contar com a vossa. Não se ouve? Estava eu a dizer que espero contar com a vossa benevolência e colaboração, porque o Sr. Deputado Pedro do Carmo, Presidente, está um bocadinho atrasado e enquanto não chega, eu vou assumir aqui este papel e podemos começar, se ninguém tiver nada a opor. O Sr. Deputado do Partido Comunista disse-nos também para irmos começando. E então passamos ao primeiro ponto, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 21 e da ata número 22. Não sei se alguém quer pronunciar-se sobre alguma destas duas atas. Ninguém? Então podemos pôr à votação a ata número 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Ora bem, ninguém votou de maneira nenhuma. Eu presumo que votaram todos a favor, não é? Pronto. E passemos então à votação da ata número 2. Agora aqui neste replay, vamos lá ver se alguém vota alguma coisa. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Aprovado por unanimidade, desta vez expressamente. Quanto ao segundo ponto, a mesa tem a indicação de que o PSD vai propor o adiamento, não sei se confirma.
Confirmo.
E se for o caso, passava-lhe a palavra.
Pedimos o adiamento, sim, senhor. Muito obrigado.
Portanto, passamos ao terceiro ponto. E agora aqui há uma questão que eu queria colocar que tem a ver com o seguinte. Eu não sabia, nem nós sabíamos, o grupo parlamentar do PSD, que ia haver este atraso do Presidente e sou eu que estou preparado para intervir neste terceiro ponto da ordem de trabalhos. Uma vez que... O que é que eu ia propor se ninguém se opusesse? Uma vez que, entretanto, chega ao Presidente da Mesa, se permitiam a alteração da ordem dos trabalhos, se ninguém se opunha, para me permitir depois também fazer uma intervenção sobre o tema. Ninguém tem nada a opor. O Chega, em especial, não. Então, ficaria para o último ponto da ordem de trabalhos, não é? Quanto ao quarto ponto, apreciação da nota de admissibilidade e nomeação de relator da petição número 62/15, primeira, pelos crimes ambientais praticados por suiniculturas na região de Leiria, tem a palavra ao Partido Socialista.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Nós indicaremos o deputado. Já é para indicarmos, não é? Ah, admitimos, eu tenho que remeter.
A ideia era, se querem pronunciar-se primeiro.
Admitimos, eu ia fazer a ressalva a seguir, mas ia fazer a ressalva a seguir, e já agora, porque calha ao Partido Socialista. Portanto, então estava de pães, quer dizer, a ordem de intervenção cabe...
Como diria o Vinícius fazer... de Moraes, está tudo na mais santa fase e na mais...
Estava bem, mas quanto à nota da admissibilidade, dizer apenas que... Foi assim que foi decidido, tudo bem, mas estamos a falar de crimes ambientais, faria sentido que isto estivesse adstrito à Comissão de Ambiente e não à Comissão de Suinicultura, apesar de o tema ser, ou a causa ser suiniculturas, mas quando a causa de um crime ambiental é uma fábrica de têxteis, não vai parar o Ministério à Comissão de Economia, vai parar à Comissão de Ambiente, ou seja, o tema em questão são crimes ambientais, independentemente da origem, da fonte do crime. De qualquer forma, pela natureza que é, sendo um problema relacionado com a sinicultura, também consideramos que a Comissão de Agricultura tem a sua relação com o tema, mas, portanto, admitimos a petição nesta comissão, era só essa ressalva. E começando pelo início que ia dizer há pouco, será o deputado Salvador Formiga a pessoa indicada pelo Partido Socialista.
Caso seja aprovado.
Agora a minha deixa é dizer muito obrigado, não é? Muito obrigado. Tem a palavra então o Partido Social Democrata. Partido Chega. Partido IEL. Portanto, está admitida a petição e será indicado o relator, não é isso? Pelo Partido Socialista. Passamos ao ponto 5º. Vê se fazemos isto mais devagar. Ponto 5º. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a audição do ex-presidente e presidente em funções da Floresta de Gal. Tem a palavra sobre este ponto o Partido Social Democrata.
O PS funciona. Se a maioria absoluta já funcionar.
Está.
Não há. E se for, é positivo. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. O Partido Social Democrata vem requerer a esta comissão a presença do demissionário ou do demitido presidente da Floresta de Gal, que, segundo vem a público na comunicação social, pronunciou-se sobre algo que diz respeito à sua esfera de trabalho, ou diria respeito à sua esfera de trabalho, e foi demitido. E, portanto, nós gostaríamos de saber quais os motivos desta demissão, e é nesse pressuposto que gostaríamos que ele viesse a esta comissão dar os devidos esclarecimentos, porque, de acordo com aquilo que tivemos a oportunidade de ler, as declarações do demitido presidente da Floresta de Gal vêm de acordo àquilo que o Partido Social Democrata tem vindo a denunciar nesta casa, e principalmente àquilo que aconteceu, e nós tivemos a oportunidade de confrontar quer a Sra. Ministra da Agricultura, quer o Sr. Ministro do Ambiente, e ainda o Sr. Ministro da Administração Interna, sobre a descoordenação que aconteceu no incêndio da Serra da Estrela, e que, pelos vistos, um membro titulado pelo Governo de Portugal tem a mesma opinião que nós, e ao pronunciar-se foi demitido, e nós queríamos saber as razões. Muito obrigado.
Corroborem a minha ideia.
O senhor deputado já concluiu? E que tal? Está a sentir-se bem?
Muito bem.
Tem a palavra então o Chega. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o Chega acompanha este requerimento. Foi também com alguma perplexidade que vimos, em primeiro lugar, o artigo de opinião assinado pelo Sr. Presidente da Floresta de Gal, agora demitido. Foi também com alguma perplexidade que vimos a sua demissão. Obviamente, não sabemos que se existe um caos de nexo, de um, o nexo de causalidade entre as duas, entre estes dois acontecimentos, mas penso que seria de todo benéfico ouvir a versão do próprio sobre, sobre as razões para as quais lhe foram transmitidas, com certeza, para a sua demissão. Também penso que poderíamos ouvir a tutela num momento posterior a esta audição, ouvir também a tutela para que viesse depois também dar a sua versão dos acontecimentos e as razões pelas quais ele terá sido demitido. Muito obrigado.
Obrigado. A mesa trocou aqui a ordem das intervenções para ver se estavam atentos. Agora vamos retomar o fio normal. Tem a palavra ao PS.
Sim, e obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, estamos aqui perante um requerimento do PSD para ouvir o Presidente Missionário da Floresta Gal. Lembrar, em primeiro lugar, que o Partido Socialista tem estado na linha da frente da reforma florestal em Portugal, quer através da criação da própria Floresta Gal, quer através de medidas como o apoio ao emparcelamento, o cadastro simplificado, a criação das AIGPs, a criação do banco de terra que temos em mãos para discussão, para ir à votação final. E, efetivamente, a Floresta Gal é uma empresa pública central no desenvolvimento da política florestal. E aí concordamos inteiramente e compreendemos as preocupações também que o PSD aqui nos traz. Consideramos, no entanto, que um artigo de opinião de uma pessoa, de um cidadão, não é, com certeza, motivo para se chamar a uma comissão parlamentar. E sobre o facto em si, sobre a mudança e a estratégia ou a gestão, a mudança de liderança na Floresta Gal, é uma decisão da tutela do Secretário de Estado, da Conservação da Natureza e Floresta e Ordenamento do Território, e nesse sentido, reconhecendo que importa abordarmos a mudança de direção e percebermos a estratégia para a empresa Floresta Gal, o Partido Socialista apresenta aqui hoje o requerimento para ouvir o seu Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ornamento do Território, o qual faremos chegar à mesa o requerimento, considerando assim que deveremos sim ouvir a tutela sobre a estratégia da empresa e aquilo que pretende para a empresa e não fazermos disso um caso político, um caso puramente mediático, uma exploração do caso como um caso mediático, que não é. A floresta tem que ser tratada efetivamente como um bem a proteger, a salvaguardar e a reforçar, e é para isso que o Partido Socialista está cá. Inclusive, nós fizemos um requerimento conjunto com a Primeira Comissão para ouvir o Ministro da Administração Interna, o qual já o fizemos, sobre os incêndios ocorridos neste ano 2022. Apurou-se, fizemos as questões que haviam a ser feitas, todos os partidos puseram colocar as suas questões e perceber o que correu bem e o que correu mal nesta época de incêndios. E, por outro lado, o Partido Socialista também fez nesta comissão apresentar um requerimento para que esta comissão se desloque uma área ardida ou várias áreas ardidas durante este período para avaliarmos também in loco, efetivamente, e percebemos in loco o que é a realidade do território e, portanto, julgamos que nesse capítulo temos dado os passos certos no sentido de perceber o que de facto se passa no setor florestal e ajudar a que o setor florestal cresça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde a todas senhoras e senhores deputados. Peço desculpa pelo meu atraso, mas o bom tempo assim me obrigou. E sem mais demoras, dou a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal considera este requerimento para ouvir o até agora responsável pela Floresta Gal pertinente e basicamente pertinente por três motivos. Por um lado, porque no próprio artigo toma várias posições sobre aquilo que foi a condução do combate aos incêndios, e nomeadamente um incêndio muito relevante, que é o da Serra da Estrela, e portanto eu acho que isso tem uma dimensão relevante. Em segundo lugar, para perceber também e fazer um balanço daquilo que foi a gestão da Floresta Gal enquanto teve essas competências. E em terceiro lugar, porque também acho que interessa ao Parlamento perceber se as razões e as motivações para a sua demissão estão relacionadas com o facto de ter tomado determinadas posições e de ter tomado determinado tipo de posição e de discurso nesse artigo, e, portanto, percebermos já agora se estamos perante uma decisão fundada num delito de opinião. Portanto, concluindo, eu diria que há toda a pertinência em ouvir a pessoa em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem então a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Tem então a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP tem uma apreciação relativamente àquilo que é a substituição, a alterância, a nomeação de responsáveis presidentes, enfim, Secretários de Estado, Ministros, que não é a mesma que se vê nesta casa. Ou seja, o PCP tem uma perspectiva do que mais importante de quem vem e quem vai, importa saber é quais são as políticas que são seguidas por essas estruturas, por essas entidades, e não tanto particularmente se é A, B ou C que está à frente dessa referida instituição. Neste caso, a nós não nos importa tanto o facto de existir um presidente que possa merecer ou não merecer a confiança por parte da tutela, a sua substituição. O que nos importa são os efeitos e a política seguida por esta, neste caso, pela empresa Forest Gal. Aliás, recordar, senhores deputados, acompanhei bastante perto aquilo que foi a criação desta empresa e na sequência daquilo que foi o cadastro simplificado em 2019, dessa lei que veio criar o cadastro simplificado, Forest Gal parecia ser aqui a salvação dos prédios rústicos, na altura sem dono, depois sem dono conhecido, agora já é propriedade indivisa, portanto, e de facto, tudo aquilo que foi, em termos de competências, acometido à Forest Gal, nós alertámos na altura o quanto seria dispensável criar esta estrutura, mais uma estrutura, e é isto que nos importa discutir. É que, de facto, qual é o interesse para os nossos territórios e para o país ter uma empresa destas que não nos acrescenta nada em termos daquilo que é a gestão florestal e o que ela representa, como foi a panaceia apresentada na altura pelo governo PS, e que o PS continua a defender com unhas e dentes esta empresa. E por isso aquilo que nós nos importa também discutir, e por isso acompanharemos este requerimento, é, no fundo, a política e as decisões políticas que são tomadas, e não propriamente a nomeação deste ou daquele elemento, porque, naturalmente, essa é uma competência que só à tutela diz respeito e, naturalmente, não temos muito a avaliar, a menos que não se cumprisse aquilo que é em termos de cumprimento das regras e dos procedimentos adequados para o fazer. Nesse sentido, importa mais refletir, discutir, de facto, sobre a evolução da floresta no nosso país, do que propriamente andar aqui nesta situação, que naturalmente nós percebemos que cada um faz as suas opções políticas. Há quem tenha uma opção de fazer política por estas questões de casos e casinhos, como já começa a ser caracterizado. Nós entendemos que é importante é discutir a substância da floresta e da nossa produção florestal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, dou de novo a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, se quer acrescentar alguma questão em face das observações dos senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os testemunhos dos responsáveis dos diferentes partidos com assento nesta comissão. Eu, se percebi bem, o Partido Socialista vai votar contra este pedido de audição do ex-presidente da Forest Gal. De facto, é lamentável que assim aconteça, porque o nosso requerimento é claro, o nosso requerimento pretende que esta casa faça, que esta audição faça exatamente aquilo que é o nosso papel nesta Assembleia da República, que é o escrutínio da atividade das, neste caso, uma empresa pública que utiliza dinheiros públicos. E é esse o objetivo. O objetivo é ouvir aquela que é uma empresa que foi constituída após os incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, e que, após 7 anos de atividade, nós queremos perceber qual foi o contributo desta empresa para aquilo que aconteceu, nomeadamente este ano, em termos de incêndios florestais. Lamentavelmente, sabemos que a tutela é do seu secretário de Estado. Nós não colocámos neste requerimento, porque recordo que o Partido Social Democrata já tinha pedido anteriormente e está ainda pendente na presidência da Comissão, a vinda do secretário de Estado exatamente onde poderíamos colocar estas questões. E, portanto, estas e outras. Aquilo que, mais uma vez, lamentamos é, de facto, este impedimento que a maioria socialista está a provocar, no sentido de nós podermos fazer integralmente aquilo que é a nossa missão e o nosso trabalho. É lamentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Muito bem, o Governador do Partido Socialista. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, Chega, PSD. Quem se abstém? O parlamentar do PCP. O requerimento fica assim rejeitado. Dizer-se duas notas sobre este mesmo assunto. Deu entrada na mesa um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do seu Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Floresta e do Ordenamento do Território, Engenheiro João Paulo Catarino, sobre, precisamente, a demissão do Presidente da Floresta de Gal. Como só deu entrada agora, eu sei que também já me foi dada a nota que o Grupo Parlamentar do Chega oralmente também colocou esta questão. A minha questão a colocar é a seguinte: aceitamos este requerimento para incluir na hora de trabalhos e votamos já, ou fica agendado para a próxima reunião da Comissão? Se calhar, nada a opor, podemos votar este requerimento. Então, discutimos este requerimento nos outros assuntos, discutimos este requerimento e votamos. Muito obrigado. Se houver oposição de um grupo parlamentar, não se pode votar. A minha questão é, podemos votar, discutir, aceitar este requerimento integral na hora de trabalhos para discutir e votar? Quem vota a favor? Quem vota contra? Se o PSD votar contra?
Sim, Presidente, vamos votar contra por uma razão muito simples. Nós já chamamos aqui o Sr. Secretário de Estado há mais de um mês para falar precisamente sobre a questão dos incêndios e outras matérias. Não foi agendado. Acho que nesta altura não faz sentido vir aqui este requerimento, não estando ainda determinada a vinda do Sr. Secretário de Estado face ao requerimento do Partido Social Democrata.
Muito bem, mas... muito bem, não vamos discutir porque...
Senhor, essa matéria...
Senhoras e senhores deputados, o que estava aqui em causa e só é poder aceitar este requerimento. Não sendo, fica agendado para a próxima reunião, que já não carece de unanimidade. Os fundamentos com que cada um fez dizem respeito a cada grupo parlamentar. Muito bem, passamos então ao ponto seguinte, que é o ponto 6. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição do Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água. O Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu penso que será do conhecimento da generalidade dos senhores deputados da Comissão de Agricultura, o engenheiro Poças Martins fez, em finais de setembro, um conjunto de afirmações que parecem direcionadas à agricultura, aos agricultores, à atividade agrícola, colocando-a como a principal responsável, se não a única mesmo, face às afirmações que fez, no que diz respeito ao aproveitamento, ou à falta dele, neste caso, da água. Ora bem, parece-nos que essas afirmações são afirmações deslocadas, que não têm adesão à realidade, suscitaram, aliás, como é conhecido também pelos senhores deputados, uma reação das associações do setor. E, portanto, eu próprio, na semana anterior, tive a oportunidade de confrontar a Sra. Ministra da Agricultura com estas afirmações e tivemos, enfim, a posição da Sra. Ministra da Agricultura relativamente a estas questões, mas, tratando-se do Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, portanto, um órgão consultivo que tem influência, pelo menos, na determinação das estratégias sobre a água, parece-me que seria muito importante que o Sr. Engenheiro Poças Martins pudesse vir a esta comissão, pudesse apresentar os seus argumentos e os senhores deputados pudessem, desde logo, ouvir e também confrontá-lo com entendimentos que podem ser entendimentos no sentido de subscrever aquilo que foram as afirmações ou de as discutir. E, portanto, é essa a pertinência que consideramos elevada relativamente a este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo agora a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a iniciativa da Iniciativa Liberal. A questão da água e a sua utilização pela agricultura é cada vez mais uma situação que preocupa todos nós. Portanto, tudo aquilo que forem contributos no sentido de esclarecer qual é a estratégia que o país e este governo pretende para, e cada um dos seus grupos, dos grupos parlamentares, para resolver a situação em Portugal, é sempre bem-vinda. É evidente que o Joaquim Poças Martins, pronto, é presidente de uma entidade que tem uma independência própria neste contexto todo, mas admito que é um especialista nesta matéria que possa aqui dar contributos e até explicar porque é que faz as declarações que faz com os fundamentos que invoca. Muito obrigado, portanto, votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este requerimento da Iniciativa Liberal, concordar com a pertinência do tema da água e da necessidade de pouparmos o máximo de água possível e de darmos a utilização correta e dar o justo valor ao recurso. Mas, indo também de encontro àquilo que o Sr. Deputado Paulo Ramalho referiu, efetivamente isto é um conselho independente de consulta do Governo. Portanto, não é um órgão que dependa de uma relação de tutela hierárquica com o Governo. De qualquer forma, aprovamos perfeitamente a vinda do senhor Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, apesar de a forma de convocar para a Comissão, não sabemos se será a forma correta, porque estamos a convocar e, efetivamente, possivelmente, devíamos convidar a entidade a vir à Comissão, porque estamos a falar de um Conselho independente de apoio ao Ministério e não de uma entidade dependente de hierarquicamente do Governo. De qualquer forma, também dizer que o Partido Socialista considerava que seria importante fazer esta audição em conjunto com a Comissão de Ambiente, uma vez que é uma matéria com muita conexão entre as duas comissões e daí colocarmos também essa proposta, se poderá ser feita em conjunto com a Comissão de Ambiente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega acompanha este requerimento. Também foi com algum espanto que vimos na comunicação social as declarações do engenheiro Poças Martins. De facto, esta entidade não é um órgão na dependência do Governo, não é um órgão estatal, é uma associação de direito privado, mas, de facto, é um órgão consultivo do Governo. É um órgão consultivo do Governo e, sendo um órgão consultivo do Governo, tem também responsabilidades naquilo que é a utilização do espaço público e nas declarações que profere no espaço público. E essas declarações, a nosso ver, podem estar no limite do que é atentatório para o bom nome dos agricultores, da utilização que eles fazem da água e da gestão que põem em prática todos os dias, todas as semanas, com os recursos hídricos nacionais, de acordo com as regras nacionais, para poderem contribuir para a criação alimentar e para a nossa criação de alimentos e para a nossa soberania alimentar. E, portanto, penso que, de facto, podia ser convidado o engenheiro Poças Martins para vir explanar melhor aquilo que quis dizer, ou até se o senhor jornalista foi feliz na transcrição das suas palavras ou esclarecer melhor aquilo que de facto queria trazer. Também não nos opomos a que a audição seja conjunta com a audição de ambiente, uma vez que já sabemos que esta água tem esta dupla tutela e pode trazer benefícios de ser também discutida com o ambiente. Seria então o caso de discutirmos a grelha de tempos para que todos os deputados de ambas as comissões puderem ter a possibilidade de intervir. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
É só para dizer, Sr. Presidente, que iremos acompanhar e votar favoravelmente o requerimento. Entendemos que o mesmo é pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos votar.
Com o auditamento, se ser conjunto com a Comissão de Ambiente.
Vamos votar com. Claro. O Sr. Deputado Rui Rocha aceita. Muito bem. Então, já estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade com as alterações propostas. Vamos então ao ponto 3. Discussão do projeto de resolução 240 do Grupo Parlamentar do Chega pela agilização de um plano extraordinário de apoio aos pequenos e médios produtores de vinho. E tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o que nos convocou a dar entrada deste projeto de resolução prende-se com o facto da conjetura internacional económica que se vive no nosso país e que está exponenciada pelo cenário de guerra que se vive às portas da Europa e também o acompanhar de um reiterado aumento de preços que era até já anterior ao cenário de guerra das matérias-primas para o que na indústria vitivinícola se chama os secos, portanto as matérias-primas de embalagem como o cartão, a cortiça e a rolha. Este nosso projeto de resolução responde também ao ansejo da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, que tem vindo a manifestar-se a miúde sobre a situação dramática que se vive no setor e a mesma considera urgente e imperioso que da parte do Governo se agilize um plano de apoio extraordinário a todos quantos se veem atingidos pelas dificuldades em causa, considerando neste setor. E citei. De facto, nós sabemos que o tecido empresarial português e ainda mais no primeiro setor, no setor agroalimentar, é constituído principalmente por micro, pequenas e médias empresas. Reconhecemos que o seu contributo é fundamental para o bom desempenho da balança económica e comercial do país e que estes aumentos do custos de produção, têm vindo a colocar os produtores vitivinícolas em situações de dificuldade económica, uma vez que sua grande maioria só conseguiu ajustar os preços de venda ao público em cerca de 10%, o que acaba por representar um prejuízo líquido no final do seu exercício económico. A toda esta situação acresce ainda também o contexto de seca, que veio em algumas regiões de Portugal, veio mesmo trazer muito para baixo a produção vitivinícola deste ano e, portanto, neste projeto de lei, nós gostaríamos de recomendar ao Governo que reunisse com urgência com as entidades representativas do setor e inteirantes das dificuldades existentes e das suas prementes necessidades e que agilizasse a aplicabilidade de um plano extraordinário de apoio ao setor, fomentando também uma campanha de promoção e apoio nacional ao setor para auxiliar na sua viabilidade económica e comercial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Dr. Sobral Andrade, por favor.
Boa tarde. Renovo os cumprimentos, agora incluindo o Sr. Presidente. Já nos dá o gosto de podermos contar aqui com a sua presença. E neste ponto estamos a tratar de uma matéria muito importante que tem a ver com a eventualidade de o Governo agilizar um plano extraordinário de apoio aos pequenos e médios produtores de vinho. Entendo o PSD que é necessário e é urgente o Governo reunir-se com as entidades representativas do setor para colher toda a informação que for possível reunir e depois adotar medidas consequentes com as necessidades que forem identificando. Mas tudo isto só faz sentido reunir com as entidades representativas do setor se depois houver um plano no terreno que permita satisfazer necessidades evitáveis que tenham sido identificadas. Este alerta partiu da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas e tem como referência especificamente a fileira do vinho. Chamamos a atenção para o facto de que grande parte destes problemas já vêm de trás com a pandemia da Covid-19 e agora a guerra na Ucrânia veio foi acrescentar novos problemas, designadamente por causa da inflação. Penso que é do conhecimento geral, mas nós aqui não devemos deixar de assinalar que os preços dos fornecimentos, quer para as vinhas, quer para as adegas, rótulos, garrafas, rolhas, cartões, etc., tudo o que é fornecimentos indispensáveis para o desenvolvimento da atividade, está a conhecer um aumento brutal dos preços e, portanto, não pode o Governo fazer de conta que isto não está a acontecer e deve, de facto, incitar algumas medidas de apoio a estes pequenos e médios produtores agrícolas de vinho, sob pena de, em termos de insolvências, ser uma verdadeira desgraça. Tanto quanto o PSD se tenha percebido no contacto com esta realidade, ouvindo as pessoas que estão ligadas ao setor, o risco de insolvência não é uma mera possibilidade. É algo que está na iminência de acontecer de um modo dramático. Sendo assim, e também porque em termos de exportações é expectável que elas venham a diminuir, o que parece até já estar a acontecer, e até para uma questão de coerência, uma vez que com os problemas que ocorreram ao tempo da pandemia, o PSD teve o cuidado de apresentar um projeto de resolução que veio a desembocar numa resolução da Assembleia da República, mais concretamente a número 369 de 2021, em que se previa o ajustamento do mecanismo de layoff às empresas de pequena e média dimensão deste ramo agrícola, a revisão dos apoios para esse ano em causa, em 2021, relativamente ao armazenamento do vinho, e alargar o âmbito de aplicação a matéria-prima que não tinha sido escoada e com especial atenção para garantir um preço apelativo a vinhos de qualidade. E ainda, falou o PSD na altura e foi aprovado, também que se tivesse em linha de conta uma linha de crédito destinada às empresas do ramo alimentar, de forma a aliviar as dificuldades de tesouraria das adegas cooperativas e dos seus fornecedores. Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, a preocupação do PSD nesta matéria, como sempre acontece, é colocar as pessoas acima de tudo e, entre as pessoas, especial cuidado e atenção relativamente às que estão mais fragilizadas e a depararem-se com maiores dificuldades. Nesse sentido, entendo o PSD que o Governo deve agir rapidamente, bem, e depois de ouvir o mais proximamente possível todas as pessoas que possam carregar informação sobre a realidade concreta, tentar satisfazer todas as necessidades que possam ser evitadas com um plano ágil e consequente de ajuda aos pequenos produtores, pequenos e médios produtores de vinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho de Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Normalmente recomenda-se alguma coisa a alguém quando se acha que esse alguém não conhece a matéria ou, conhecendo-a, faz de conta, nada faz. Ou, conhecendo-a e sobre ela agindo, age sem nexo e sem efeito. referenciado ao setor vitivinícola, não é o caso do que nos é trazido hoje para discussão. O Governo conhece a situação, age sobre ela e falo tendencialmente bem. Nesta matéria, tem agido com consequência, com coerência, com abrangência e no tempo certo para fazer acontecer. A recomendação de medidas ao Governo não pode nascer de um impulso isolado ao sabor do que em cada momento nos é trazido como problema, procurando respostas desligadas dos contextos e das realidades globalmente percebidas. No que a esta matéria diz respeito, muitas medidas têm sido tomadas. É assim que o Governo, primeiro, não precisa que lhe recomendem que reúna com as entidades representativas do setor vinícola, o vitícola. O Ministério da Agricultura e Alimentação reúne regularmente em audiências específicas com operadores e organismos do sistema. Desse o exemplo, por paradigmático, do Instituto da Vinha e do Vinho e do seu Conselho Consultivo, que integra representantes dos produtores, das adegas cooperativas, do comércio do vinho, das entidades certificadoras e dos destiladores. Portanto, esta gente é ouvida regularmente. Segundo, não se pode dizer que o Governo se tem poupado em medidas para apoio e promoção do setor vitivinícola. Face à situação económica que temos vivido, implementam medidas transversais a todos os setores, abrangendo naturalmente o do vinho. Fê-lo no apoio à tesouraria das empresas, quanto à flexibilização das contribuições para a segurança social, à isenção de IVA para adubos, fertilizantes e corretivos de solo e à disponibilização de linhas de crédito. Respondeu aos aumentos registados nos custos de energia com o apoio à eletricidade verde. Reduziu o ISP no gasóleo colorido e marcado. Abrangeu a cultura da vinha na medida excepcional FEADER. Adotou o plano de resposta ao aumento de preços. Celebrou o acordo com os parceiros sociais, como sabem, de que resultou desde logo o apoio imediato traduzido na redução de 10 cêntimos por litro de gasóleo agrícola e 40% de majoração em sede IRS e IRCI, em sede IRS e IRC, dos gastos com fatores de produção. Terceiro, como medidas especificamente voltadas para o setor vitivinícola, destaca-se o Programa Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola, que tem medidas de promoção externa de vinhos, destilação de subprodutos, a reestruturação da vinha, através do programa Vitis designadamente, e com o seguro vitícola de colheitas. Em conclusão, o Governo não tem andado distraído nem está parado no que respeita ao setor vitivinícola, tendo tomado medidas consistentes, adequadas à evolução dos contextos, coerentes, integradas e abrangentes. Está tudo feito? Não. O setor vitivinícola tem enfrentado dificuldades, às vezes comprometedoras. Sendo eu oriundo da região do Douro Vinhateiro, ignorá-lo e menosprezá-lo seria ofensivo para quem sofre e luta pela sobrevivência. Mas não se pode ceder à tentação de respostas casuísticas a impulsos mais ou menos isolados. É preciso acreditar na continuidade e no reforço de medidas globais para as quais o Governo tem mostrado estar atento. Também nós, mesmo sem risos, saberemos estar atentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foi com alguma estranheza que ouvi as declarações do Sr. Deputado. Desculpe, Sr. Deputado, pode-me revelar o seu nome? O Sr. Deputado Agostinho Santana. Santa, peço desculpa. Sr. Agostinho Santa. Senhor Deputado Agostinho Santa, de facto estranhei bastante, porque sendo também um homem do Douro, aliás, metade da minha família do lado materno é toda de Taboaço, muito próximo...
Peço desculpa, mas por lapso dei-lhe a palavra quando devia ter dado ao Sr. Deputado Rui Rocha. O senhor já apresentou o requerimento e a seguir a ordem. Depois é que é a conclusão. Peço desculpa.
Eu calmo. Muito obrigado.
Não o quero mandar calar, nem tira. Apenas... alterar a ordem para dizer o que entende. Sr. Deputado Rui Rocha, com as minhas desculpas, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de qualquer maneira, também serei, atendendo ao conteúdo das intervenções que me precederam, que foram bastante detalhadas, eu tentarei equilibrar os tempos, dizendo que esta proposta me parece razoável e, portanto, a Iniciativa Liberal a acompanhará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegando exatamente, e para não repetir, porque temos plenário daqui a alguns minutos, de facto, este, em primeiro lugar, Sr. Deputado Santa, nós, uma iniciativa legislativa pode nascer do impulso. É por isso que nós somos um órgão de soberania, estamos mandatados para tal, e qualquer grupo parlamentar, ou até qualquer deputado, veja bem, pode iniciar uma iniciativa legislativa, mesmo que seja por impulso. Mas não é este o caso, porque a nossa iniciativa legislativa, neste caso um projeto de resolução, assenta não por impulso, ou não por nenhuma vontade inusitada que tenha nascido dentro do meu intelecto, ou sequer do grupo parlamentar do Chega, mas sim dos anseios que nos foram transmitidos pela Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinho e Bebidas Espirituosas, tal como está na nossa exposição de motivos. Portanto, é a própria fileira, Sr. Deputado, que nos transmite e transmite a todos, os que queiram ouvir até por vários, há várias notícias difundidas na comunicação social, que, e vou citar, entre aspas, existe uma situação dramática que se vive no setor, considerando urgente e imperioso que da parte do Governo se agilize um plano de apoio extraordinário a todos quantos se veem atingidos pelas dificuldades em causa, considerando que este setor leva longe o nome de Portugal e que está a ficar estrangulado pelo aumento brutal de custos. E qual é este aumento brutal de custos, Sr. Deputado Santa? É que as garrafas encareceram já 4 vezes este ano, de 18 cêntimos em 2021, passaram para 27 cêntimos em 2022. Os rótulos subiram de 50%, as rolhas 20% e as cápsulas plásticas 30%. E dizem-nos os senhores produtores de vinho que só conseguiram ajustar o preço do seu produto final em 10%. Porquê? Porque não podem esmagar a procura, sabem que o mercado vai reagir negativamente se o preço final do seu produto reagir ou for encaixar todos os seus custos de produção e, portanto, estão a perder a sua margem de lucro. Alguns mesmos já perderam tanta margem de lucro que já estão a escavar no prejuízo. E, portanto, Sr. Deputado, esta recomendação é uma recomendação benigna. Nós não quisemos levar o nosso grupo parlamentar, não quisemos levar esta discussão a plenário, porque já sabemos que no plenário as nossas discussões são sempre um bocadinho mais enfáticas e por vezes até têm um cunho um pouco, digamos que partidário e não é isso que se pretende aqui. O que se pretende aqui é ajudar os nossos produtores e, portanto, o nosso projeto de resolução não tem qualquer instrumentalização política ou partidária, tem um fim que é ajudar os produtores e corresponder aos seus anseios. Lamento que este anseio não colha na bancada do PS, mas cá estaremos para saber as repercussões que vão existir, para medir o número de produtores e o número de empresas agrícolas que poderão ou não abrir falência, aqueles que deixarão a sua atividade e o desemprego que isso gerará e a pobreza que trará a Portugal. E, portanto, como lhe disse, lamento que não proceda o nosso projeto de resolução, porque ele era benigno e na perspectiva de ajudar os nossos produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então fica assim concluída a nossa reunião, se não sem antes passarmos ao ponto 8, que era outros assuntos. Eu tinha só aqui uma nota a dar, porque nós estamos com a limitação de tempo para o início do plenário. Fui contactado pelo responsável da Associação Nacional de Indústria Conserveira, que veio aqui apresentar, uma vez que se aproxima a data. Eu fazia o apelo hoje a diversos grupos parlamentares para tomarmos uma posição a fim de eu informar esta associação se há ou não interesse ou disponibilidade em criar o Dia Nacional de Indústria Conserveira. Então, vou ter que para informar os responsáveis desta associação que me contactaram, não queria fazê-lo sem passar aqui pela reunião. Muito bem, há entendimento para haver uma proposta nesse sentido. Muito bem.
É que o tempo. Certeza que não é a noite da cerveja, é o dia.
É que o tempo urge por causa do dia que era sugerido. Pode-se desse dia assinalar de alguma forma.
Tenho informado que também já foi aprovada a exposição que irá ter lugar aqui na
Assembleia. Ah, muito bem. Também informo já, como o doutor hoje estava a informar, a exposição que vai ter lugar aqui na Assembleia já está aprovada. Vai haver aqui a exposição no dia que estava, eu vou não ser de fora, mas que era o dia de referência, 15 de novembro, salvo eu. Pronto. Nesse dia vai cá estar patente a exposição durante os 15 dias de indústria conserveira. Por isso, nesse período, é o momento oportuno para anunciarmos aquilo que for a vontade desta comissão. Sugiro só que façam chegar a informação nesse sentido. Naturalmente que o interesse é que seja a comissão. Muito bem. Mais alguma questão queiram colocar, senhoras e senhores deputados? Muito bem, está concluída a reunião.